Muito bem, vamos então dar início à audição do ex-conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Algarve. Agradecer a presença de todos os membros, da doutora Ana Vaz Gomes, doutora Patrícia Rego, Horácio Guerreiro, Paulo Neves, obrigada pela vossa disponibilidade. Como é sabido, estão aqui a requerimento do Grupo Parlamentar do PS sobre o Centro Oncológico de Referência do Sul. Nós já tivemos 3 audições que nos antecederam, o Sr. Presidente, o atual Presidente do Conselho de Administração do OLS do Algarve e os Srs. Presidentes da Câmara Municipal de Loulé e da Câmara Municipal de Faro. Portanto, a minha primeira palavra a reiterar os agradecimentos e também desejar uma boa audição. Vou passar já a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, que terá 4 minutos e depois a senhora ex-presidente terá também 4 minutos para responder. Tem a palavra a senhora deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada, senhora presidente. Muito obrigada a todos por estarem aqui disponíveis para esta reunião, para esta audição. Para nós é muito importante estarmos aqui, mas já agora aproveito também para sublinhar que nas 3 audições anteriores foi absolutamente claro que temos terreno, ao contrário daquilo que o PSD disse. Esse terreno tem aptidão e depois destas audições é possível ver que, de acordo com o PSD, este terreno pode servir para um centro de pádel, mas aparentemente não serve para um centro oncológico. A lógica não é absolutamente a mais clara, mas necessariamente foi desmontado pelas 3 audições anteriores que sim, este terreno tem aptidão para este centro oncológico. Há ainda um conjunto de questões, dada a necessidade deste equipamento, que acabem a quem disputou o processo, e isso também vos queria agradecer por isso mesmo, mas neste momento estamos num impasse e precisamos de esclarecimentos. Esse impasse permite-me que me coloquem questões genéricas que vocês conduzirão da maneira que considerarem mais pertinentes, mas na prática é porque surgiu esta necessidade e o que é que ela representa em termos de custos de financiamento na OLS, o que é que isso representa em termos de e o porquê das alterações de volumétricas do projeto ao longo daquilo que foi o processo, desde 2021 a junho de 2022, a julho de 2022, a abril de 2023, tendo levado mais de um ano até ter um projeto entregue na Câmara Municipal competente. E agora também um novo, e portanto essa alteração de volume que terá sido impactante na decisão final, e é importante perceber o porquê, e também relativamente ao financiamento, nós sabemos e vamos ter a oportunidade de inquirir o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação da Região do Algarve sobre isso mesmo. Sabemos que temos 8 milhões de financiamento do programa operacional. Temos a noção que este projeto incorporaria um valor de investimento na ordem dos 16 a 20 milhões. O PSD apresenta-nos um volume de 50 milhões e diz que não há dinheiro. Nós queríamos saber também, da parte de quem disputou este processo, se estes números têm sentido. A atual administração da OLS não clarificou a construção deste valor, mas se vocês nos conseguirem ajudar, também ajudaria. Também gostaria de perceber o porquê de ser interessante este equipamento ser desconexo do novo Hospital Central e o porquê que também o pensaram nestes termos, não só na perspectiva de redução de custos da OLS, mas também o porquê dele ter sido autonomizado, destacado dessa mesma unidade, permitindo não só a celeridade, mas também outras perspectivas que vocês possam sublinhar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Tem agora 4 minutos, por favor, para responder às questões.
Boa tarde a todos. Obrigada por nos terem também convidado aqui a vir esclarecer algumas coisas. E, pegando um bocadinho pelo princípio da história, esta necessidade surge precisamente porque os doentes do Algarve têm que fazer tratamentos de radioterapia e de exames de medicina nuclear fora, seja em Lisboa, seja em Sevilha, seja onde for. Não existe este tipo de equipamento no Algarve. E, portanto, O centro, na altura, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve fez o levantamento da possibilidade de podermos fazer este tipo de equipamento. Foi conversado com os municípios, os dois municípios, né, porque pertence é uma associação de municípios, portanto falámos com os dois na perspectiva de podermos encontrar um terreno. E as conversações começaram, obviamente, em 21, portanto nós estamos a contextualizar, estávamos em altura ainda dentro do contexto da pandemia, foi falado nessa altura, e foi necessário avaliar qual era o melhor terreno. E, portanto, ficámos dependentes das associações de municípios escolherem qual é que era o terreno adequado, o espaço, porque nós não conhecíamos, levantámos a necessidade e dissemos que mais ou menos a área que precisaríamos para construção e essa foi uma necessidade que foi avaliada pelos dois municípios. E a cedência do terreno foi assinada em abril de 2023. Nessa altura, aquilo que nós nos comprometemos foi que teríamos 2 anos para a construção desse equipamento, o que seria que em 2026 o mesmo estaria a funcionar. Bom, entretanto, a questão do projeto ter entrado ou não, o que vos posso esclarecer é que durante a vigência do nosso Conselho de Administração, nós recebemos o terreno em abril, portanto assinámos a cedência em abril e em maio foi lançado o concurso público para a elaboração do projeto. Ok, portanto, o normal, o prazo não parece ser um prazo alargado, mas também é o que é necessário e temos que dar tempo para isso, e mais o processo de elaboração. Também se devem recordar que, pelo meio, este Conselho de Administração deixou de estar em funções, portanto, nós, no final de outubro de 2023, as pessoas que aqui estão deixaram de estar em funções, portanto, a partir daí... Sim, o Dr. Paulo foi o único que continua, portanto, ele depois pode fazer a ponte daí para a frente. Mas, até essa altura, era vontade deste Conselho que se cumprissem estes timings. Daí termos aberto logo o concurso para o projeto, na perspectiva dele decorrer o mais rapidamente possível. Qual era a necessidade? A necessidade é porque nós, duas coisas diferentes. A primeira, porque continuávamos a aguardar o Hospital Central do Algarve, não é? Sabemos que o hospital não se constrói em 2 anos, mesmo na melhor boa vontade de qualquer governante. E depois, porque este centro oncológico, que é um centro oncológico para diagnóstico, estadiamento e tratamento de ambulatório, tem características específicas que aquilo que está descrito a nível internacional, cada vez mais estes centros devem estar fora do contexto hospitalar, ou seja, os doentes têm que ter um circuito afastado dos hospitais. O único processo que é feito dentro do hospital é a cirurgia. Porquê? Porque é um momento único. Ou seja, é um momento que o doente vai, é operado, faz a sua convalescença e sai. Isto é um centro de tratamento de ambulatório, ok? Não tem doentes internados, é um centro de tratamento ambulatório. Mas este centro oncológico visava uma outra questão ainda, que era nós podermos pertencer a uma coisa que provavelmente também já devem ter conhecimento, que Portugal faz parte, que é a rede europeia dos Comprehensive Cancer Centers. Quer dizer o quê? Que teríamos que integrar a investigação na prática clínica. Isto quer dizer um Comprehensive Cancer Center. E, portanto, este equipamento tem previsto todo um piso para investigação. Portanto, é assim que está feito e é assim que está a memória descritiva, portanto, que foi entregue com o projeto na Câmara. Portanto, neste momento, este é o projeto. Depois... Em relação aos outros atrasos, a partir daí, os outros atrasos, todos que possam acontecer, provavelmente, fruto também das alterações dos conselhos, que demoram depois sempre algum tempo a poderem decidir o que é que vão fazer a seguir, e penso que neste momento o atraso maior, ou por outra, não avanço, tem a ver com a questão da posição do Presidente do Conselho de Administração, que não é favorável à construção do Centro Oncológico. E é sabido, é notório, não, é público, não é... Ah, pronto. Então, pronto. Em relação aos custos e financiamento, foi outra das questões que me falou. Portanto, acho que a necessidade está à vista toda a gente. São cerca de 3.500 novos casos de doentes oncológicos por ano na região do Algarve, porque há doentes do Baixo Alentejo e há doentes também do litoral alentejano que também ainda vêm a ser tratados na região do Algarve, portanto são cerca de 3.500 novos casos por ano que têm vindo a subir também todos os anos e esta era uma necessidade que era premente porque temos muitos doentes a irem fazer exames fora e alguns tratamentos. Bom, Em relação ao investimento que nos falou, claro que isto era uma preocupação e quando, antes de nós avançarmos tínhamos primeiro de tentar acautelar que poderíamos fazer, porque a nossa autonomia de gestão é em termos de orçamento próprio, ou daquilo que a gente consegue obter. Bom, e quando começámos, na realidade, estamos a falar de 2021-22, o que estava estimado eram 16,6 milhões de euros sem IVA. E isto era o que estava calculado à data. Se depois, recalculado agora à data de entrega do projeto, seriam na ordem dos 19,5 milhões. Sendo que, na altura, nós tínhamos garantido 8 milhões de euros do financiamento europeu, com a previsão de podermos ter mais um acréscimo, até mesmo por esta questão da investigação, fruto da questão da investigação, que na altura até foi falado também com o Ministério da Coesão, para se poder fazer um reforço desta verba, e podermos até chegar eventualmente aos 12 milhões. Temos 4 milhões de euros que fomos buscar ao PRR em equipamentos, como é o caso da ressonância e da TAC. Estes existem, foram aplicados, deixámos isto a decorrer. E temos 1,7 milhões que também já estão aplicados em equipamento de medicina nuclear, que por acaso até já está a funcionar e que trata e que faz tratamentos e exames a doentes, neste momento no Hospital de Portimão, a 35 doentes por semana. E portanto, nisto tudo, nós garantiríamos 17,7 milhões, sendo que depois os restantes que nos faltariam, portanto são menos que 2 milhões de euros, poderíamos ir buscar a fundos próprios do orçamento, para além de estar inscrito no Orçamento de Estado, quer ainda do Governo do PS, quer agora atualmente no Governo do PSD. Portanto, está inscrito em Orçamento de Estado verba para o Hospital Central do Algarve e Centro Oncológico da Região Sul. Não é Hospital Central com Centro Oncológico. Portanto, é uma coisa e outra. Pronto. Portanto, acho que aqui havia todo o interesse de ser feito e o facto de ser fora do hospital permitia duas coisas. Primeiro, ser uma coisa autónoma com circuitos próprios para os doentes e conseguir fazê-la em tempo útil, não é? Muito mais rápido conseguiríamos sendo dentro do Hospital Central. E depois, por uma outra questão, porque na altura que foi revisto o programa funcional do Hospital Central do Algarve, falta área para conseguir acolher todas as necessidades que neste momento existem. E, portanto, quando foi revisto isso, a área de construção do Hospital Central do Algarve também está estipulada e não pode ser ultrapassada. E, portanto, aquilo que nós vimos foi que, ao retirar esta área correspondente ao Centro Oncológico, para as necessidades de sermos um Comprehensive Cancer Center, porque já que vamos fazer bem, não vamos fazer atamancado. Então, teríamos um centro de excelência com área própria e daí termos feito neste terreno. Em relação à área, não é? Portanto, a área era uma outra coisa que estava a dizer que o projeto tinha aumentado. Pois, eu não sei de onde é que vem essa informação que a área aumentou, porque nós tínhamos, na altura, para construir 4.270 metros quadrados e aquilo que temos no projeto são 4.136 metros quadrados. Isto, de acordo com aquilo que é a possibilidade de construção, estamos a falar acima da cota, ok? 4.136, eram 4.260, se não me falha a memória. E depois, tínhamos uma área, um piso que estava enterrado por força da necessidade de serem áreas técnicas e áreas de radioterapia que têm necessidade de bunkers específicos que têm que estar isolados pela radiação. Tudo isto estava previsto, tinha sido falado, e tinha sido falado, inclusive, com os municípios, com o município do Olé, na altura em que nos foi cedido o terreno. E, portanto, fizemos isto de acordo com as informações que nos deram e com as indicações que nos deram para a área. Portanto, há uma... Eu não sei esta questão, não sei se contam com os acessos, se acham que os acessos da estrada para o centro também contam com uma área de construção, mas podem pô-los noutro... Se for por uma questão de impermeabilização de solos, pode-se fazer de outra forma, não tem nenhum problema com isso. Agora, a área de construção é isto, e foi isto que foi apresentado, portanto, penso que...
Obrigada. Passo agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ofélia Ramos. 4 minutos, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimento a doutora Ana Vaz Gomes e a ilustre comitiva que a acompanha, aliás, meus conterrâneos, e, como é óbvio, agradeço a vossa presença nesta audição, na expectativa que nos ajudem a esclarecer um assunto que considero grave e inaceitável para a região, o impasse vergonhoso em torno do Centro Oncológico do Algarve. Recordamos que a criação deste centro foi anunciada como resposta urgente à necessidade de prestar cuidados oncológicos ao Algarve e Baixo Alentejo, evitando que doentes tivessem que se deslocar a Lisboa e até mesmo a Sevilha para serem tratados. No entanto, o que vimos nestes últimos meses é uma sucessão de adiamentos e mudanças de planos que têm causado não só desilusão, como também desconfiança dos algarvios relativamente aos decisores públicos. E isto porque a decisão da Câmara Municipal de Lalé, liderada pelo PS, de ceder um terreno para a construção do Centro Oncológico, revelou-se uma jogada política incompreensível. Na verdade, nos últimos meses, várias notícias trouxeram informações contraditórias e preocupantes sobre este projeto. Inicialmente, houve a expectativa de que o Centro Oncológico pudesse avançar com uma candidatura a fundos europeus para a construção do centro, mas surgiram, entretanto, entraves administrativos e urbanísticos que condicionaram esse avanço e, nesse sentido, cabe-nos a nós aqui tentar apurar realmente a verdade dos factos e tentar obter alguns esclarecimentos. E como ponto de partida desta audição, eu quero partilhar convosco que das audições realizadas e de acordo com o Partido Socialista, a responsabilidade de todo este impasse deve-se exclusivamente aos senhores. Deve-se exclusivamente ao então Conselho de Administração do CHUA. Nesse sentido, pergunto por que razão, muito concretamente, isto pelo menos nas palavras dos senhores deputados do Partido Socialista. E nesse sentido, pergunto por que razão foi desenvolvido um projeto que não cumpre os parâmetros urbanísticos de um terreno que havia sido cedido para a construção do Centro Oncológico. Eu quero que respondam de uma forma muito concreta a esta pergunta. Pergunto se foi lançado concurso pelo CHUA para a elaboração deste projeto e quem é que foi o adjudicatário desse concurso, ou seja, quem é o projetista. Pergunto se esse projetista, ou seja, essa equipa de projeto, se não reuniu com a Câmara Municipal de Lolé ou também com a Câmara Municipal de Far, no sentido de lhes dar informações e algumas orientações relativamente a este projeto que tem uma importância enorme para a região. E pergunto também como é que reagiram à notificação da Câmara de rejeição liminar do projeto apresentado com base na violação dos parâmetros urbanísticos e com base no pressuposto de que aquele terreno não tinha capacidade edificatória na medida em que se localizava numa área verde equipada. Nesse sentido, parece-me que eram claros os parâmetros previstos no plano de pormenores estavam bem claros, estão previstos no artigo 16. Eu acho que qualquer leigo consegue ler o artigo 16 e extrair realmente quais são os parâmetros urbanísticos. E nesse sentido pergunto, como é que é possível virem-nos aqui dizer que foi desenvolvido um projeto que não cumpre esses parâmetros urbanísticos? Isto tem de ser esclarecido, eu não consigo perceber isto. E se o Partido Socialista diz que a responsabilidade é vossa, quer perceber isto. Não será a vossa em termos de elaboração do projeto, que os senhores não têm conhecimentos técnicos para o fazer. Mas adjudicaram um projeto, na sequência de um concurso público, contrataram alguém com competência técnica, habilitados para desenvolver um projeto para este equipamento de enorme importância para a região. Estamos a falar de um equipamento, um centro oncológico. Isto é uma reivindicação há muito esperada e desejada pelos algarvios. E nesse sentido eu não consigo perceber que venham agora, depois de ser celebrado um protocolo com a Câmara, no sentido de se ceder um terreno para este fim, a Câmara vir agora dizer, não, meus senhores, estão enganados, isto afinal não pode ser construído nessa parcela. E os senhores são tão incompetentes que não conseguiram desenvolver um projeto que cabe nessa parcela. Isto é, em resumo,
tem concluído,
é o que está
deputada
a colocar. E nesse sentido eu quero saber o que é que se passa aqui, e eu acho que os senhores têm a possibilidade de nos esclarecer, não só a nós, mas também aos algarvios. Porque somos nós que, afinal, estamos aqui a dar a cara e somos nós que estamos aqui a decidir e estamos a decidir sobre aspectos importantes e não podemos brincar com estas coisas.
Senhora,
porque estamos
a
brincar com a vida de muitos algarvios, com a vida de muitas pessoas.
Passa
e isto
palavra,
merece um esclarecimento.
Senhora,
e não é uma questão de brincadeira e não é uma questão de se rir.
Tem
se
concluído,
rirem com esta
deputada.
Obrigada.
Obrigada. Passo a... Sim, para aqui feitos, peço
desculpa.
Sim, por favor.
Sr. Presidente, apesar de tudo o que aqui foi dito, eu tenho ainda estima pessoal pela Sra. Deputada Ofélia Ramos e quero só que a Sra. Presidente diga à Sra. Deputada que a nossa audição está a ser transmitida em direto. As pessoas estão a ouvir o que é que cada um diz aqui.
Muito bem,
portanto, deputado. É preciso termos algum pudor quando se entra numa realidade alternativa que desmente aquilo que cada uma das pessoas tem dito nesta comissão. É que está gravado. Está em direto e está gravado.
Muito bem. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Cristina. Sr. Deputado, 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar a doutora Ana Vaz Gomes e a ilustre comitiva que os acompanham. Vou tentar fazer isto da maneira mais calma possível, visto que há aqui grupos parlamentares que estão um pouco exaltados, sem qualquer tipo de necessidade, porque, como nós sabemos, este Centro Oncológico de Referência do Sul é um passo decisivo para aumentarmos a oferta de saúde no Algarve. Sabemos que temos, em média, cerca de 3.500 doentes oncológicos no distrito de Faro e de Beja, e nós temos que lhes poupar as diversas deslocações que muitos deles têm que fazer a Lisboa ou a Sevilha. Tivemos aqui na Casa da Democracia, há 1, 2 ou 3 anos, vários requerimentos para debater este tema, porque é um tema realmente relevante para todos nós. E no decurso do vosso mandato, que coincidiu com a assinatura, em abril de 2023, como aqui foi dito, do protocolo entre a Associação Municipal de Municípios de Farlolé e o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, foi desenhado aqui um plano ambicioso. Construiu uma unidade altamente equipada, com um orçamento de 14 milhões e um financiamento europeu de 8 milhões de euros, obtidos no contexto do Programa Regional 2030. A localização escolhida, Parque das Cidades, parecia reunir todos os requisitos para o êxito desta iniciativa. O modelo projetado aspirava a criar uma unidade de saúde inovadora com um percurso terapêutico que acompanhasse cada doente em todas as fases, minimizando o impacto da doença no seu bem-estar e nas respectivas famílias. Contudo, o cenário atual é bem diferente daquele que inicialmente se perspectivava. O projeto foi indeferido pela Câmara Municipal de Loulé por ultrapassar os 926 metros quadrados da área de construção, permitindo o plano pormenor do Parque das Cidades. Em simultâneo, quer a atual administração da ULS do Algarve, quer a senhora Ministra da Saúde, já indicaram a intenção de agregar o futuro Centro Oncológico ao Hospital Central do Algarve. Já percebemos que há quem defenda a agregação e há quem defenda que esse Centro Oncológico tem que ser independente. Eu acho que no Algarve os algarvios já não querem saber e não têm interesse neste tipo de debate. O que nós queremos é uma concretização. Nós queremos é que se execute, ou de uma maneira ou de outra, o quanto antes, porque cada dia que passa é mais um doente que sofre. E já percebemos também que estas audições foram requeridas com o intuito de tentar politizar ou tentar ganhos políticos. Agora, quem está lá em casa não quer saber desses ganhos políticos. As pessoas querem saber é de respostas. E por isso é que eu tenho aqui algumas questões que eu gostaria de vos fazer. A primeira, que diligências prévias foram efetuadas no sentido de verificar as condicionantes urbanísticas do terreno, tendo em conta que o protocolo de cedência foi celebrado em abril de 2023? E de que modo explicam o facto de não terem sido salvaguardados os parâmetros do plano de pormenor do Parque das Cidades durante a elaboração do projeto? É que isto é que me faz espécie. Se há uma equipa, se há os projetistas, há uma empresa que foi contratada, a empresa sabe, tem 2% do terreno para implementar esse projeto, o porquê de ter ultrapassado esses metros quadrados. E como é que se justifica a promessa pública de que o Centro Oncológico estaria operacional no final de 2024, perante tantas exigências técnicas, 26, tanto, mas já vimos que não vamos conseguir cumprir essa data. Perante tantas exigências técnicas e burocráticas, o porquê de ter atrasado desta maneira? E também, qual é que é, é uma pergunta difícil, mas tenho que fazê-la, qual é a vossa responsabilidade pela ausência de garantias fundamentais que pudessem impedir este desfecho? Quer saber se vocês se acham responsabilizados ou se têm responsabilidade na matéria por este processo ter atrasado. E também se existe a possibilidade de, e isto também já fiz esta pergunta a todas as entidades que cá vieram esta tarde, e tenho que fazê-la, é se acham que houve a possibilidade de alguém ter deliberadamente dificultado a concretização deste processo e, em caso afirmativo, quem é que o teria feito? Gostaria que nos respondesse com clareza. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem, doutora Ana, 8 minutos para responder às questões. Creio que já deu muita informação. Portanto, se depois quiser repartir, solicita-me e eu passo a palavra. Muito obrigada, sim.
Bom, só aqui esclarecer umas coisas em relação ao PS. Eu acho que nós não ouvimos, não nos devemos ter ouvido, porque aquilo que eu lhe disse foi que o projeto está dentro das métricas que cumpria. Para além disso, dizer-lhe que se o projeto não avança é porque o Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde, que não sou eu, como bem sabe, não concorda com o mesmo. Ok? Portanto, acho que lhe respondo às suas questões neste momento com essa. Portanto, acho que ouviu mal, se calhar, a minha intervenção, provavelmente. Em relação à candidatura a fundos europeus, tanto que estavam salvaguardados, que já neste governo, foi o Sr. Ministro da Coesão, que abriu a candidatura para o Centro Oncológico no projeto, no programa 2030. Ok? Portanto, isto foi salvaguardado, foi... Acho que não pode ser mais salvaguardado que isto. Para além disso, agora, falando um bocadinho aqui em relação às perguntas que o Sr. Deputado Rui Cristina disse, diligências prévias foram feitas, daí a gente ter a área que poderíamos construir e não ultrapassarmos. Acho que também qualquer questão que houvesse, nós salvaguardámos da seguinte forma. O concurso foi aberto e o pagamento à empresa que faz o projeto só estará concluído quando o licenciamento estiver concluído. Portanto, eles terão que fazer todas as alterações ao projeto que forem necessárias para o licenciamento da mesma. Portanto, foi assim que o salvaguardámos e acho que é a forma correta de salvaguardar. Porque erros podem haver sempre, más interpretações, seja o que for. E, portanto, nós salvaguardámos dessa forma. Depois, em relação a termos aqui, dar algumas garantias que possa ser feito, o que a gente acha é que, assim, o equipamento é necessário, tem financiamento, neste momento tem financiamento previsto, é possível ser feito ainda antes do Hospital Central do Algarve, está feito nas mediações precisamente para funcionar exatamente nessa perspectiva e não é feito neste momento. Porquê? Porque a Câmara tem abertura certamente para fazer as alterações que forem necessárias, a equipa dos projetistas está contratada exatamente dessa forma, portanto alterarão tudo o que seja necessário para viabilizar o projeto. Portanto, se não for feito, é porque não há vontade nesse sentido e, portanto, aí já não lhe posso responder porque já não é na minha vigência. Portanto, só lhe posso responder àquilo que eu sei. Dr. Paulo, precisava de...
Dr. Paulo tem a palavra.
Muito obrigado. Eu tive a honra de fazer parte dos Conselhos de Administração desde 17 de julho de 2020 até... ao dia 29 de outubro de 2024, onde fui exonerado. E também tinha, seja num conselho do CHUA, que é o que está aqui presente, seja no conselho seguinte, da ULS, e até ser substituído, os poderes delegados do Conselho de Administração para a área que engloba, seja o investimento, seja instalações e equipamentos, e, portanto, também o projeto, por maioria de razão. Eu não vou repetir o que aqui já foi mencionado, até porque é desnecessário, e, Sr. Presidente, o que eu fiz foi entregar um documento a todos os grupos parlamentares por uma razão simples. Eu não estou, e não sou funcionário público, não sou gestor público neste momento, mas considero-me como se estivesse juramentado, como se estivéssemos numa circunstância de estou a prestar contas do exercício daquilo que eu, de facto, pedi aos serviços para conduzirem, e por isso podem fazer uso, como quiserem, das minhas afirmações que ficam escritas, mesmo aquelas que eu agora não vou mencionar por falta de tempo, posso não fazer as perguntas. Bem, eu estou hoje, como estava convencido, na altura em que assinámos o contrato, peço desculpa, o protocolo, com as câmaras municipais de Faro e de Loulé, que aquele terreno tem condições para este equipamento público. Estava convencido na altura, e tanto estava convencido que propus ao Conselho fazer o concurso público internacional e já agora entrar para o terreno dentro, isso está, enfim, fotografado, para fazer as sondagens até 16 metros de profundidade por causa da situação dos bunkers, porque os bunkers são ali a peça fundamental que têm que ser enterrados, não é? Bem, portanto, o que eu estou a dizer, este pequeno pormenor técnico, vai fazer toda a diferença para o restante raciocínio, que é o problema da área, certo? Bom, então vejamos. Adjudicámos o projeto, E eu hoje estou convencidíssimo que não é preciso alteração nenhuma ao plano pormenor, porque, seja como já disse a Presidente da altura, seja como foi o nosso entendimento quando fizemos a entrega do projeto, de facto a investigação está lá incluída, e se não tivesse incluída, além de ser um disparate, ainda para mais, tínhamos uma circunstância que era, perdíamos o financiamento comunitário que o FEDER e o FSE só poderiam conjugar-se com essa pretensão, e ele a seguir fizemos outra candidatura para, em termos de atração clínica e de rede europeia, podermos complementar essa circunstância de qualidade aos nossos doentes do Algarve, bom, do SNS em geral. Bom, estava convencido da adequação do lote, e estou convencido ainda, basta só ler o artigo 16, ponto, porque raciocinar ao contrário era, a uma vez, admitir que as câmaras municipais estavam a dar-nos um lote, e ainda por cima está lá a dizer um protocolo, o lote é cedido para fazer o centro oncológico, não está lá a dizer, Sr. Presidente, não está a dizer no protocolo que aquela é para fazer investigação, não está lá, isso é parte nenhuma, está lá a dizer, é para fazer o centro oncológico. E, portanto, nós, verdadeiramente cumprindo o PP, incluímos dentro da nossa pretensão do equipamento, um piso para a investigação, que só funciona se os outros pisos fossem funcionarem, tiverem, e se houver doentes, pois nada disso tem sentido, não é? Bom, portanto, esse era o meu convencimento na altura, este é o meu convencimento atual, sim. É verdade que no dia em que foi exonerado, por coincidência, com certeza, embora a carta tenha chegado mais tarde ao LS, houve a notificação da rejeição liminar, não tinha a ver com a questão de áreas, tinha a ver que aquele lote não era possível para o centro oncológico. Portanto, eu deduzi que fosse ali uma circunstância de lapso técnico, porque isso objetou uma situação fácil. A partir daí, não houve sequer apreciação do projeto. Porque se tivesse havido apreciação do projeto nos termos da lei, o requerente, como qualquer outro requerente, tinha que ser notificado da intenção de interferir e dar-lhe prazo para fazer o que fosse. Alterar o projeto, diminuir o projeto, o que fosse, não é? Ora, não houve essa circunstância de acordo com o Código de Procedimento Administrativo e, pelo que eu sei, não houve até agora. E, portanto, qualquer tentativa de fazer alguma coisa depende daquela, felizmente, abertura que o Sr. Presidente da Câmara de Olé depois veio a fazer, que, sim, senhor, está disponível para viabilizar ou a alteração do PP ou o que fosse. Isso esbarra com... Para isso é preciso haver um requerimento da OLS. Se a OLS não pede nada, pois a Câmara não vai ela própria fazer se a OLS atual não pedir o que quer que seja. E não pediu. Se não pediu, pois, a Câmara não vai fazer uma coisa que vai ser inútil, não é? Que é alterar o PP. E eu volto a repetir, Sr. Presidente, eu estou absolutamente convencido que não é preciso alterar PP nenhum. Seja pelo uso, seja pela área. E é agora aqui que eu vou chegar à questão que implica, e isso está redigido no meu relatório, e com isto termino. Sr. Presidente, nós seguimos todas as recomendações internacionais, claro que não só seguimos o licenciamento municipal, mas por meio de razão, seguimos a lei que tem a ver com proteção radiológica e com a radioterapia e com a situação do PET-TAC, que isso sim tem efeitos nos outros doentes, e já agora nos funcionários, e já agora quem lá vai ser tratado. Isto está tudo aí circunstanciado, foi seguido pela equipa, e quando me perguntam como é que é em 2023 de abril e em final de 2024 é que entregamos o projeto, eu aí não me parece que haja uma grande exclamação. Pois houve um concurso, houve o projeto, e o projeto teve que ser alterado. E porquê? Porque a lei alterou, a lei do licenciamento desta matéria, em março de 2024, teve duas portarias que as alteraram. E o que é que fizeram? Os bunkers, tem que haver um bunker de reserva, atenção, aí aumentou a área, e os bunkers têm que ser enterrados. E a partir do momento que têm que ser enterrados, embora seja um custo, como são enterrados, a nosso ver, seja sendo uma imposição legal para a proteção de todos, o que faz é, pois fica enterrado, fica abaixo da cota soleira, portanto, abaixo dos 4.600 metros quadrados que nós tínhamos pedido, porque a área de menos um, que é uma área técnica, os bunkers, é só mesmo para que haja a instalação do equipamento que vai tratar os doentes cá acima, no piso zero e no piso mais um. Pronto. Aqui a circunstância é, De acordo com a regra do PDM, nós estamos abaixo do que foi pedido na altura da cedência do terreno, e aliás, podíamos estar até acima daquilo que foi pedido. Tínhamos área para isso. Não foi. Foi abaixo. Agora, se me disserem assim, vocês fizeram uma perfuração para encontrar onde é que os bancos, no caso, iam ficar fixados. Se isso conta para a área da obra, bem, nem 20, nem 30 mil metros quadrados, a uma vez vai servir, porque os bancos, de acordo com a lei, têm que estar enterrados abaixo da cota de soleira, e os bancos servem só apenas para lá pôr os aceleradores lineares, distantes da zona de tratamento, ficam esses sim, acima da cota de soleira. Portanto, eu, quanto a isto, tenho a dizer o seguinte, sim, se me perguntarem, se conta todos os 7 mil metros quadrados, como é a tese de também contra os bancos enterrados, está mais. Mas, Sr. Presidente, em qualquer regulamento, conta é o que está acima da cota soleira. O resto é imposição legal. Se eu tenho que cumprir o licenciamento municipal, por maioria de razão, tenho que cumprir a lei da proteção dos doentes e dos funcionários que estão enterrados. Quanto ao mais, sobre o coeficiente de... Com isto termino. Quanto ao coeficiente de imprimização, bem... Nós estamos muito abaixo, se quiserem discutir, que há lá um parque, um parque de estacionamento que está alcatroado, e também esse parque de estacionamento alcatroado conta para a área de construção, que é o que fizeram com o coeficiente de imprimização, então não há nenhum terreno que nos sirva, porque a gente tem que parar algum sítio o transporte de doentes. Além disso, a seguir, mas isso é uma conversa muito mais perigosa, porque eu termino, Sr. Presidente, se meterem dentro do hospital... Bom, Sr. Presidente, disse muito obrigado e o meu depoimento fica escrito. Obrigado.
Olha, eu creio que revejo nos olhos de todos uma pergunta seguinte, é que se formos incluir este centro oncológico no projeto do hospital, com os bunkers e tudo, o projeto do hospital vai ter que ser revisto, não é?
Um estudo de impacto ambiental.
Peço desculpa por estar a fazer esta conclusão, mas que ela... Peço desculpa, penso que estou a ler os vossos rostos, estou a ver os vossos rostos. Estou a ver o vosso rosto.
Bom, se o problema fosse 900 metros quadrados, ainda assim tenho a solução que é reduzir o peso menos um, se o peso menos um que contasse, mas não conta.
Pronto. Vamos passar para a parte de... Eu acho que nós temos motivos para nos preocupar todos com o Algarve neste momento. Passamos para a parte da segunda ronda... E da parte do grupo parlamentar do PSD, o senhor deputado. Senhor deputado. Vamos com calma, vamos com calma. Senhores deputados, vamos com calma, vamos com calma. Vamos com calma. Eu, no fim destas audições, eu gostava de reunir convosco, porque assim, eu tenho uma experiência passada nestas coisas. Muitos anos, fui presidente de uma CCDR e geri fundos comunitários. E depois do que... Eu sei. Não, mas hoje isto pronto. Não vai, hoje vamos acalmar-nos, porque temos um projeto maior... Um projeto maior que nos une. Acho que as palavras... Este documento é muito esclarecedor... Vamos acalmar-nos e evitar que nos... Bom, nós temos todos um... os grupos parlamentares têm direito a um minuto. Eu acho que ficávamos por aqui porque esta intervenção final foi muito esclarecedora. Muito esclarecedora para todos. Portanto, nós percebemos o tempo que demorou, percebemos que houve mudança da legislação, teve que adaptar... Nós todos temos aqui legítimas dúvidas como é que os metros são contados ou foram contados. Há um despacho que é liminar, que se calhar também deveríamos ter aqui explicações adicionais em relação a isso. Agora, a partir do momento em que estas questões todas técnicas se colocam, ao colocar-se este projeto num projeto maior, tem implicações grandes, muito grandes. E isto foi aqui dito. Portanto, em nome da Comissão de Saúde... Muito obrigada pelo vosso trabalho, muito obrigada. Eu tinha entendido que abdicávamos, não é? Eu tinha entendido que abdicávamos. Vi nos olhos do Sr. Deputado que tinha entendido que abdicávamos. Tinha.
Não, não fica, mas é verdade.
Eu não fico feliz de ouvir essas coisas.
Claro. Obviamente, Sr. Deputado, obviamente. Não, 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 não. Não. Mas vamos conter-nos, Sr. Deputado, vamos conter-nos para no fim. Eu sei. Pronto. Pronto. Sr. Deputado, tem um minuto, com certeza. Tem toda a minha inteligência. Sim.
Permita-me dizer o senhor.
Mas vamos manter
a calma.
Eu creio
que tenho sido educado e tenho-me conduzido neste debate com elevação. Sei que em alguns momentos fui duro e assumo em razão daquilo que entendo ser o interesse público e o esclarecimento da matéria. Foi por isso que se colocou esta questão. Ela é demasiadamente importante para os algarvios, por um lado, para não se fazer uma avaliação da responsabilidade e, por outro lado, para não se procurar encontrar uma solução. Podem dizer que a solução é esta ou aquela. Todas as propostas têm pontos positivos e pontos negativos. Tem que haver uma solução e os partidos são livres de criticar. Agora, estar neste momento, como o Sr. Deputado Luís Graça reiteradamente tem feito, a propósito dos apartes, a dizer que isto é uma humilhação, que isto é eu a arranjar aqui um problema tremendo, quando isto é dirigido a esclarecer e a fazer uma avaliação política sobre a matéria, Sr. Deputado Luís Graça, com toda a consideração que tenho por si, eu não lhe posso admitir isso. Até porque, Sr. Deputado, estas últimas intervenções deixaram muito claro aspectos que nenhum de nós aqui durante esta tarde focou. E, portanto, se os senhores deputados entendiam que sabiam o processo e que este processo, alegadamente, era uma chicana política imaginada por nós, para algum sentido, os senhores deputados deviam ter revelado essa informação para que nós as pudéssemos ter ponderado nas questões que formulamos às anteriores pessoas que aqui prestaram esclarecimentos. Muito obrigado.
Deputado, muito obrigado. Posso concluir? Enquanto Presidente, eu sim... Tenho um minuto, Sr. Deputado, então, mas com muito, muito, como o caracteriza, está bem? Com muita, não, com todo o espírito que sempre o caracteriza, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, com todo o respeito, eu não sou deputado ontem, não é? E, portanto, ando aqui há suficientemente anos para saber como comportar-me nesta sala. As audições que ouvimos até agora demonstram que, afinal de contas, existe um terreno com aptidão para a construção do Centro Oncológico, existe financiamento para a construção do Centro Oncológico e Mas posso terminar? Eu tive tão ouvir o Sr. Deputado Cristóvão Norte... Não tive. Afinal de contas, não sou eu que estou exaltado. As audições que ouvimos até agora demonstram que os argumentos que o PSD utilizou publicamente, com repetidas notícias, sem, muitas vezes, direito à oposição, de contraditório, eram falsas. O terreno cedido para ação de municípios do Parque das Cidades, Far de Loulé, tem aptidão para a construção do Centro Oncológico de Referência do Sul. Opa, mas... O PSD alegava que não havia financiamento para fazer a obra. Ficou demonstrado hoje que há financiamento e que o aviso, e que não havia projeto, pois o aviso para os fundos comunitários foi autorizado já pelo atual Ministro da Coesão do Governo do PSD. Todos os argumentos que o PSD utilizou caíram por terra. A única questão que fica no ar e que é legítima perguntar, é porquê que fizeram. Qual é a intenção de não haver centro oncológico? Essa é que é a questão que nós devemos, a partir de hoje, discutir. Essa é que é a questão.
Mas vamos terminar, vamos terminar. Não, vamos terminar. Vamos agradecer a vossa presença, porque já é suficientemente duro para vocês, não... Sim, senhor deputado, agora também tem a mesma tolerância. Vamos ouvir o senhor deputado Rui Cristina com toda a cortesia que nos merece também. Senhor deputado, desculpe,
obrigado,
não me apercebi.
Sabe que eu tenho. Estamos aqui num momento de pressão.
Sim.
E eu entendo perfeitamente, senhor.
Não, não,
presidente.
Eu queria acelerar, mas também lhe devo essa consideração que teve.
Muito bem.
Exemplarmente tiveram, aliás.
Eu tenho que fazer, senhor deputado.
Eu devo aqui
obrigado.
Dizer, quando me perguntam, eu digo, na minha comissão são maravilhosos e, portanto, eu só posso voltar
muito
a referir.
Obrigado.
É verdade?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer, antes de mais, aqui aos nossos convidados pelos esclarecimentos que nos foram prestados, mas há algo que eu não posso deixar de dizer. Nós, nos últimos 30 anos, os algarvios, temos andado aqui à míngua para que se construa um novo Hospital Central. Com diversos governos, andamos sempre atrás do prejuízo a tentar construir. E como se isso não bastasse, como se já não estivéssemos em maus lençóis, agora foi criado este tornado político que é um tornado, é uma tempestade política, à volta do centro oncológico, com o intuito de retirar ganhos políticos. Sabem o que é que isto nos pode levar? Pode-nos levar é que não se construa ou que não se obtenha o centro oncológico do Algarve que todos nós tanto precisamos. Essa é que é a questão. Vamos lá ter um bocadinho de tento, um bocadinho de elevação, e vamos lá pôr os algarvios em primeiro, e vamos lá esquecer este assunto e fazer com que as coisas se concretizem, deixando os jogos, as politiquices de segundo nível para trás. Porque os algarvios têm que estar primeiro, sempre. E é isso que nós temos de nos dedicar.
Senhor deputado, muito obrigada. Doutora Ana, a todos, muito obrigada. Muito obrigada.